e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Quer dizer que nós, então, mas os que forem havidos, por dignos de alcançar o mundo vindouro, então quer dizer que nós não vamos alcançar o mundo vindouro. E a ressurreição dos mortos, quer dizer, nós também não vamos alcançar a ressurreição dos mortos. Que nós casamos. Vamos repetir? Jesus respondendo disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Está bem claro aí, não está? Então, quem está casando, está fora. Vocês concordam? Concordam com o que está escrito aí? Então vamos de novo. Respondendo, Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Foi o caso de quem? O Alessandro ali, mais a... Alô? Eles ainda têm tempo ainda, né, Alô? Eles ainda têm tempo de pular fora. Eu e meus anjos... Eu e meus anjos pularemos fora. Né? Ainda dá tempo ainda, vocês dois. Não vem que vocês acham. A Ló ficou olhando para os boletões. Responde qualquer coisa aí, quebrar sua boca. Então, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E aí, como é que fica então agora? Os que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Deus de Jacó. Fala: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Amém. E agora, como é que fica? Como é que fica? Eu mesmo. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Os que? Então presta atenção. Então, uma coisa importante aqui. Então, presta muito bem atenção. Aquele que é, é como se não fosse. Amém? O que tem é como se não tivesse. Entendeu? Então, na realidade, o casado é como se não tivesse casado. Então, se a mulher largar de você, ou se o marido largar da mulher, não tem briga, não tem confusão. Amém? Por quê? Você não vai sentir nada. Você, porque você é casado como se não fosse. Porque você nasceu de novo. Quem nasceu de novo já nasceu no reino de Deus. E no reino de Deus não tem casamento. Hein? O reino de Deus não tem casamento. Então, ciúme. Um filho de Deus não pode ter. Isso é da carne, isso é carne. Então, o filho de Deus mesmo, aquele que nasceu de novo, ele já nasceu no reino de Deus. Ele já nasceu no reino de Deus, já nasceu no céu. Amém? Ele é casado? É, mas é como se não fosse. Então, quando bater numa face, vira outra, entendeu? Se a mulher fez comer, fez, se não fez, não fez, se lavou a roupa, lavou, se não lavou, não lavou, amém? Não tem nada de carnalidade. Entendeu? Entendeu? Então, vê como é muito melhor, muito melhor. Amém? Então, essa coisa de casamento, essa coisa de carne, essa coisa de ciúme, inveja, essas coisas, não é do reino de Deus. É da onde? É desse mundo. É desse mundo. Isso é carne. Ou não. Então a gente precisa, e você vai viver muito melhor, presta atenção. E você vai viver muito melhor se você for liberto do pecado. Essa escravidão, isso é uma escravidão. É carne. Isso é escravidão. Certo? Então ali está bem claro. Quando você lê, você vai perceber que está bem claro isso. Carne, a carne, ciúme. Isso é carne ou é espiritual? Ciúme. É carnal ou é espiritual? Carnal, isso é da carne. O ciúme. Entendeu? A inveja, a cobiça, essas coisas, isso não é espiritual, isso é carnal. Então, na realidade, a gente, os que forem achados, os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dado em casamento. Então, você que foi libertado, Cristo te libertou dessa escravidão do pecado, porque isso é uma escravidão, a escravidão do pecado, o ciúme, essas coisas não vão entrar no reino de Deus. No reino de Deus não tem casamento. No reino de Deus você não vai, se a mulher é minha, no reino de Deus, que dia? Não vai existir isso. Isso é coisa desse mundo. Mas os que são havidos por dignos de alcançar o outro mundo, eles estão livres do quê? Eles estão livres exatamente do pecado. Eles foram libertados. Então, o casamento, eles são casados? Quem vai responder para mim o resto? São casados? Mais alto? Mais alto? Isso. São casados, mas como se não fosse. Que coisa boa, hein? Quem gostou? Você gosta de sofrer? Quem gosta de sofrer? Você gosta de sofrer? Ah, você gosta de sofrer, Bertinho? Ó, a coisa mais horrível que tem, que faz mais o casal sofrer, é o ciúme. É a cobiça. É a possessão. É isso que faz o casal sofrer? Ou não é? Se a pessoa, se você for liberto disso, e se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo me libertou da escravidão. Isso é uma escravidão, Ló. Ou não? Você gosta de ser escrava? Não, porque às vezes a gente prefere. Tem gente que fala assim, sabe? Não, mas eu prefiro ser escravo. Amém? Eu não aceito de jeito nenhum. Eu não. Pronto. Ó, não quer? Não quer. Você vigiar, você segura, sai pelo vão do dedo. Não adianta. Você segura, ó, e sai tudo pelo vão do dedo. De qualquer forma sai, meu irmão. De qualquer forma sai. Olha como é muito melhor ser livre. Livre. Não vigia, não fica fiscalizando, não fica cheirando, não fica... Entendeu? É. Nossa, isso é um sofrimento grande demais. Concorda, Marcela? Não é um sofrimento, Marcela? Nossa, isso acaba com a pessoa, isso envelhece a pessoa, isso destrói a pessoa. Fala, Priscila. Só um minutinho. A dona Virgínia quer falar ali. Dá o microfone.
Está um pouco confuso para mim ainda, porque aqui está escrito assim, não hão de casar, nem dar-se em casamento, quer dizer, é futuro, né? E também, são duas coisas que o senhor está falando aqui que...
Está barulhando.
Embaralhou aqui, aí eu quero entender.
Ó,
e outra coisa...
Os que forem, presta atenção, no reino de Deus, não está aqui, no reino de Deus, no céu... Tem casamento? Não. Então lá não tem casamento, não. Então tira o casamento de lá. Aí nós estamos aqui na terra. Os casados aqui na terra... Completa para mim. Os casados. É como... Não fosse. Nós alcançamos o reino de Deus aqui na terra. Nós alcançamos a liberdade. Nós alcançamos a libertação aqui na terra. Isso aqui é tremendo. Você pode bater no rosto, virar o outro, tomar a coisa do sujeito. Isso tudo, a pessoa tem que ter Deus, concorda? A pessoa tem que ser liberta. E está escrito assim, ó, se Cristo te libertar, então aqui, todo mundo aqui embaixo, Virgínia, é escravo do pecado. Todo mundo é escravo. Escravo. Escravo disso, escravo daquilo, escravo do relacionamento, escravo disso, escravo daquilo, escravo do marido, escravo dos filhos. Nós vivemos aqui numa escravidão, vocês concordam? Que sofrimento. Que não é. Que sofrimento que não é isso aqui. Que escravidão. onde nós fomos amarrar nossa égua? Que escravidão que é, tudo nos escraviza, tudo nos machuca, tudo nos destrói, acaba com a saúde da gente, acaba com tudo. É uma escravidão. Então, aqui no mundo, ninguém aceita bater na face e virar outro. Ninguém aceita nem chamar de feio. Não aceita nem olhar, estou olhando para mim com a cara ruim, o que foi? Te conheço não, rapaz. É assim. Aqui, você não pode nem olhar para o outro com a cara ruim, você não pode. Isso é uma escravidão. O ciúme é uma das coisas mais malignas que existe no mundo, é o ciúme. Bem? Nega, você tem ciúme do nego? Não tem, graças a Deus. Bem? Fala assim, glória a Deus. Amém? É assim? Amém, Marcela? Você tem ciúme do Vitor? Tem não. Isso é uma escravidão. É uma coisa que machuca, que dói, que estraga. Então, você precisa pedir a Deus para que Deus liberte você dessa escravidão. Então, presta atenção. Eu estou citando só o caso de relacionamento assim, de casamento. Mas, tudo nos escraviza. Você compra uma coisa e fica escravo daquela coisa. Você constrói uma coisa e fica escravo daquilo que você construiu. Você fica preso às coisas. Amém? Você fica preso de tal maneira que quando a pessoa toma de você, você reage e às vezes é morta. Você reage e a pessoa te mata por causa de uma bobagem. Por causa de um tênis, por causa de um relógio, por causa de uma bobagem. Por quê? Porque você era escravo daquilo. Quando tirou aquilo de você, é como se tivesse arrancado um pedaço de você. Amém? Então, Virgínia, clareou? Então, nós somos cidadãos, Virgínia, do céu, mas ainda estamos na terra. Nós somos filhos de Deus, mas ainda estamos na terra. Então, Deus nos fez filhos de Deus, Deus nos tornou filhos de Deus aqui na terra. Nós nascemos de novo aqui na terra. Nós nos tornamos filhos de Deus aqui na terra. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. E nos fez filhos de Deus por adoção. Ele adotou você. Você antes era filho da escravidão. Você era filho do pecado. Você era escravo do pecado. Presta atenção nisso, isso é importante. A primeira situação sua é de escravidão. A primeira situação original da gente é de escravidão. É filho do pecado, filho da ira. Éramos, por natureza, filhos da ira. Cristo, então, liberta você dessa escravidão. Aí você não sente mais nada. Você não é mais escravo. Engraçado um detalhe. Outro dia nós falamos que o escravo não fica na casa. Então você imagina que a igreja, tá? Imagina a igreja aqui. E aqui tem o filho da escrava e o filho da livre. Se a pessoa é escravo do pecado, ele não vai ficar na igreja. Se ele for escravo do pecado, ele não vai conseguir ficar, permanecer no corpo de Cristo, não vai conseguir. Porque mais cedo ou mais tarde ele solta a franga. Ele não aguenta. Entendeu? Então está escrito o seguinte, que o escravo não fica para sempre, mas o filho fica. O filho suporta, o filho aguenta. O filho é filho. Ele peca, pede perdão, ele leva problema, ele vai, conversa com o pai está sempre ouvindo, tá? O escravo não tem o mesmo relacionamento com o pai, tem? O escravo não tem o mesmo relacionamento. Então, o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica. Então, o que nós, Senhor, faz de mim um filho de Deus, faz de mim um filho de Deus, porque eu me tornando filho de Deus, acabou o problema. Concorda, irmã? Um chifrezinho, uma coisa assim. Eu me tornando filho de Deus, não vai me... Ah, e aí? Pronto. Não, mas é mesmo. Não, mas você concorda que é uma bobagem danada? Você concorda que é uma bobagem, Fernando? Não? Mas então você tem que se libertar, então. Você tem que converter. Porque, na verdade, meu Deus, sabe, presta bem atenção nisso. Ué, não quer, não pode, não permite, etc. Aí você vai forçar, você vai obrigar e ficar vigiando. Isso não é vida, vocês concordam? Isso não é vida. Não é vida. Então Jesus veio para nos dar vida. Ele veio para nos dar vida. Isso não é vida. Quem já levou uma vida assim, de escravidão? Dona Virgínia já, né? Hã? O que leva, né? Esse tipo de vida, nossa, mas é ruim demais. É ruim demais. E ficar fiscalizando, ficar olhando, ficar vigiando, ficar não sei o quê, e etc. E você segura, sai pelos vão do dedo. Não tem jeito. Não tem jeito. Então é preciso que Jesus Cristo realmente nos liberte. De tudo. Nós estamos falando de casamento, de relacionamento, de namoro, dessas coisas. Mas é tudo, gente, é tudo. As pessoas não estão aí morrendo, né, assassinando uns aos outros, por causa de bobagem. Por causa de bobagem. Aí a pessoa perde o reino de Deus, perde o céu. Perde o céu, Ismael. Perde o céu, perde o reino de Deus. Por causa do engarrafamento de trânsito, por causa de um par de sapato, por causa de uma bobagem. Um celular. Né? Por quê? Isso não é escravidão? Não é uma escravidão? Escravidão do pecado. Então, isso é que é pecado. Olha, nós saímos do céu e ficamos nessa situação aqui, ó, escravos do pecado. Nós somos escravos de tudo. Escravos do diabo. O diabo, ó, você quer? O preço é tanto. Você quer? O preço que você vai pagar é tanto. Então dá vontade de dizer não, então não quer não. Tá? Você quer? Então, mas tem um preço. Amém, Horto? Você quer, Horto? Quer. Vai pagar caro, né? Então, pede a Jesus para te libertar. Antes do casamento. Você casou? Não, né? Antes do casamento. O Senhor me liberta dessa moça. Solta as correntes, as cordas, as cadeias que me prende a essa jovem. Pronto. Aí você vai ser casado, Washington, como se não fosse. Casado como se não fosse. Que coisa boa. Amém? Vocês concordam que seria muito melhor? Muito melhor, Carmen. Porque a escravidão, ela machuca, ela dói. As correntes, machucam a gente. As correntes, as cordas da escravidão machucam, dói, sabe? Tira de você a liberdade de andar, tira de você a liberdade de viver. Meu Deus, tira seu sono, tira... Se você trazer isso, eu estou falando no sentido figurado, mas vocês entendam bem o que, que é um ciúme. Leva a pessoa à loucura. Leva a pessoa à loucura, pensar coisas, fazer tanta bobagem. Eu não, filho? É um inferno. Essa escravidão é um inferno. Então, e com um detalhe. A igreja será constituída por pessoas, o povo de Deus será constituído por pessoas livres. Livres. Né? Mas completamente livre. Que coisa boa, hein? Se Jesus Cristo te libertar, pede a Deus, Senhor, me liberta desse infeliz. Né? Ou daquela infeliz. Me liberta. Pronto. Vocês concordam ou não? Parece que a gente gosta é da coisa ruim. Parece que a gente tem prazer é na coisa ruim. É no mal. Parece que tem prazer. Gosta de sofrer. Gosta de sofrer. Quando na realidade a gente vive muito melhor. Você vai viver muito melhor sendo livre. Amém, meus? Não é não? É. Claro. Não é que é? Pega o microfone para nós explicar. Não. Vai, explica para ela lá, tem muitas aqui querendo saber como é que faz.
Não é que a gente não pode ter as coisas, o que eu estou entendendo é isso, né? Eu posso, posso fazer tudo.
Tudo você pode.
Tudo eu posso fazer, mas eu tenho que saber fazer, eu tenho que ser livre. Se for me tomado, para mim tanto faz. Como?
Eu tinha até eu hoje, tinha, amanhã eu posso ter.
Aí eu arrumo outra coisa, mas assim, é que ele não me leva para o inferno. Então, pode casar, mas você tem que ser livre.
Isso.
Tem que ser livre, você tem que ser consciente.
Alcançar que... essa...
Então, em
tem
tudo,
que alcançar
isso. Não só no casamento, mas é em tudo. Quem for rico, quem for pobre, quem tem dinheiro, quem tem carro, quem não tem. Então, serve para tudo. É emprego.
Serve para tudo.
Agora, se a pessoa você ficar massacrando o emprego, escravo daquele emprego... Deve ser uma coisa mais ruim, né? Então, em tudo, eu entendi, assim.
Escravo.
Foi muito bom para mim. É. Eu entendi, assim, que... Até alguma coisa que eu ainda não tenho, eu vou até querer ter, porque eu vou ficar livre. Ser livre para ter tudo.
É.
Entendi.
Mas você concorda?
Concordo.
Às
concordo
vezes,
e acho
você...
bom.
Às vezes você tem um carro e fica escravo daquele carro. Você tem uma casa... Fica escravo da casa. Escravo da casa. Né? Amém, gente? Então, olha, presta atenção. Respondendo, Jesus disse-lhe, os filhos deste mundo. Você é filho deste mundo? Você é filho deste mundo? Você é o quê? Filho de Deus. Você era. Presta atenção. Você era filho, agora você não é mais. Você é filho de Deus. Todos os filhos de Deus não são filhos deste mundo. São filhos de Deus. Presta atenção, vou repetir. Todos os filhos de Deus não são filhos deste mundo. São filhos de Deus. Ele foi filho deste mundo. Ele foi. Hoje ele não é mais. Deus deu para você o poder de você tornar filho de Deus. Deus deu para você o novo nascimento. Você nasceu de novo. Você não é mais desse mundo. Então, uma pessoa que não tem ciúme não é deste mundo. Você pode chegar e falar, essa pessoa não é deste mundo. Ele não tem ciúme da mulher. Ele não tem ciúme, ela não tem ciúme do marido. Não é deste mundo. Não é normal. A pessoa, você pode falar, não é deste mundo. Você vai tomar as coisas dele, ele está nem aí. Então, dá para notar perfeitamente que a pessoa não é. Ele não é deste mundo. Amém? Olha, ele não tem soberba, não tem inveja. Não tem soberba, não tem inveja. Não paga mal com mal. Ele é deste mundo? Ele é filho de Deus. Ele é um cidadão que está na terra, mas ele é do céu. Ele é um cidadão que está na terra, mas ele é do céu. Um cidadão do céu. Mas os que forem havidos por dignos, quem são havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro? Quem é essa pessoa? Os filhos de Deus. Então, Betinho, você mais nunca vai brigar com a sua mulher. Não tem jeito de brigar. O filho de Deus não tem jeito de brigar. Você pensou que coisa boa? É, né? Amém. Você, pronto, né? Não vamos falar mais nada. Você nunca mais vai brigar com a sua noiva, com sua namorada. Amém, filha? Ó, acabou. Você pegar alguma coisa no celular dele, você pega e fala, ó, tem um negócio aqui no seu celular. Não estou entendendo. Tem um negócio aqui no seu celular, não estou entendendo direitinho, tira isso aqui, ó. Né? Pode ser que outra pessoa venha aí perturbar. Tá bem? Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, o céu e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dado em casamento. São filhos de Deus. Ele já libertou, você foi achado digno aqui na terra. Então você foi libertado aqui. Ah, mas eu sou casado. É, como se não fosse. O casamento para você é como se não fosse. Amém? Que, ou seja, não faz mais vamos dizer assim, aquilo que é. Olha para você a questão do casamento. O casamento dá para você a impressão de que a pessoa é sua. Dá para você a impressão de que a casa é sua. Aquela ideia de posse, de possuir, é meu. Ninguém pode pôr a mão. É minha, ninguém pode mexer, não pode nem olhar, né? Na realidade, não é meu, como que dia? Que dia? Só faz a gente sofrer, ficar velho, arrebentado. Vocês concordam? Amém, gente? Mas essa liberdade... Essa libertação vem de onde? Só Deus pode te libertar disso. Caso contrário, hã? Não. Pela força não consegue, muito pelo contrário, vai se enrolando cada vez mais, vai ficando cada vez mais difícil. É preciso que Cristo te liberte. E se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa pedir a Deus, Senhor, me liberta. Solta as cadeias, as correntes, as coisas que me prendem a isso, que me faz sofrer, porque isso só faz você sofrer. Só sofrer. Amém, Tainara? Concorda, filha? Você gostaria de ser livre? Você gostaria que Jesus te libertasse mesmo? É muito melhor, gente. É muito melhor. Está bem entendido? Bem entendido? Bem explicado? Dona Virgínia? Claro. Marcela? Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Olha aí. Então, os filhos de Deus aqui na Terra, que eles são? Iguais aos anjos. Deus nos vê aqui na Terra, não mais assim, como uma pessoa normal. Nós somos iguais aos anjos. Outra coisa, nós já passamos da morte para a vida. Nem a morte já nos afeta mais. A escravidão da morte. Nós precisamos, Deus precisa libertar a gente até disso. Até disso. Senhor, me liberta dessa escravidão. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Porque por causa do medo da morte, por causa da escravidão da morte, eu sou obrigado a fazer muita coisa que eu não precisava fazer. Por causa da escravidão da morte. É o último inimigo a ser vencido. Vamos dizer assim, que eu já consegui me libertar disso. Mas eu ainda, né? Preciso me libertar dessa última coisa que é nossa. Que coisa boa, né? Amém, gente? Que coisa boa. Olha você o quanto nós precisamos realmente de entender a proposta de Deus para nós aqui na Terra. Aquela visão que você teve, né, do rio, né? Aquela visão que você teve, a gente orando, a visão do rio. O rio passava com as coisas que nós poderíamos construir a nossa casa. Eu falei, ó, edifica para você uma casa no céu. Mas as coisas passam e nós deixamos passar. O material que nós devemos usar para construir no céu passa na nossa frente e a gente não usa. Porque a gente parece que não enxerga, parece que não vê. E aí fica preso a essas coisas. Preso, escravo de uma corrupção do mundo, escravo de uma vaidade do mundo, escravo do poder econômico, escravo, essas coisas no mundo, bem? Escravo, às vezes, da beleza, escravo, às vezes, da ilusão, da vaidade e outras coisas mais. Então, que Deus possa nos libertar de tudo. Nos libertar de tudo. Para que nós possamos realmente viver melhor. Aí, parece que, presta atenção, aí acaba a briga, né? Acaba a confusão, acaba a guerra. Como que você vai guerrear com você? Não tem nada. Porque a gente briga é por causa das coisas que nós imaginamos que são nossas. Deus falou que na realidade nada é da gente. Porque você sai daqui, vai embora, fica tudo. Na verdade, nada é seu. Você sai, vai embora. E aí a Bíblia diz, de quem é? Ficou para quem? De quem? Era seu. Você foi embora. Agora de quem pôr a mão, meu filho? Agora ficou para quem botar a mão. Bom, e você segurou tanto, se matou tanto por aquilo. Saiu, deixou para o Bernardão, né? Não é seu? Não é não, filha? Zelou tanto do infeliz, Você sai num dia, não espera. Uns e outros estão por aí. Você vai embora. Ele aproveita, às vezes, o velório para fazer o chá de panela. É. E você lá, estirada. E todo mundo, coitada, coitada. Né? Morreu numa boa, tal, né? Amém, gente. Ó, versículo 37. Que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou junto da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos. Assim, ó, Jesus disse, eu vim para que você tenha vida. Antes de você ter vida, o que é que você é? Então, ele não é Deus seu antes, é Deus seu agora. Porque ele não é Deus de morto. Ele não é Deus do escravo. Ele não é Deus do morto. Presta atenção aqui, ó. Ele não é Deus do morto. E se nós não libertarmos da morte, ele só é meu Deus depois que eu adquiro a vida. Eu vim para você ter vida. Eu não sou seu Deus enquanto você não viver. Enquanto você não tiver vida, eu não sou seu Deus. Então, quando eu nasço de novo, eu me torno filho de Deus, esse novo nascimento, eu tinha uma morte e eu nasci de novo. Esse novo nascimento, o outro eu nasci para a morte, né? E agora eu nasci para a vida. Primeiro corpo é do pecado, o segundo corpo é do céu. Amém? Não é primeiro o natural, e sim, aliás, não é primeiro o espiritual, e sim o natural, o animal. Não é bom, gente? Ou não? Quem ficou feliz ou ficou triste? Parece que a gente gosta de sofrer, né? Parece que a gente gosta de sofrer. Não é não? Fazer feito o louco, né? Parece que a gente gosta de sofrer. O louco que batia o pau na cabeça, né? O louco dava pau lá na cabeça. Aí você falou, mas que loucura é essa? Eu, você que não sabe o quanto é bom quando vai melhorando. Não é? Parece que a gente gosta disso. Levar a paulada e aí quando vai aliviando, gostoso. É um alívio. Gostoso. Aí depois quando está melhorando, você pula de novo. Né? Não precisa disso para ser feliz. Não precisa disso para ser feliz. Você consegue, o Filho de Deus, esse é feliz. O Filho de Deus, nossa, mas como o diabo, ele passa medo na gente. Não, você realmente encontra a real felicidade. É quando Deus te liberta. Solta as cadeias correntes. Tá, você, nossa, que coisa boa, que coisa boa. Um dia eu chego lá. Amém? Amém. Valeu aí? Então pronto. Vitor. Tá lá, ó. Dá lá o microfone lá para o Vitor. Gustavo, você entendeu, Gustavo? Hein, Gustavo?
Amém. Muito bom mesmo. E eu vou orar para Deus me libertar.
É, né?
É. Eu quero ser como um passarinho, sabe? Mas muito bom mesmo, assim, dessa forma que foi falado, foi muito bom, muito, muito bom para entender, ficou muito claro, acho, para todo mundo aqui. E a gente buscar isso, porque, igual a Milson falou também, às vezes não é só no casamento, é num trabalho, é no dinheiro, é nessa vida. Igual o senhor falou, o filho de Deus, ele é feliz, ele vai ser uma pessoa feliz, porque ele vai ter como se não,
se não tivesse.
Isso aí é muito bom, né? Ter como se não tivesse. Só que só quem pode dar isso é Deus.
Só Deus. Só Deus.
Só Deus.
Só Deus pode dar a você uma vida. Presta atenção. Só Deus pode dar a você uma vida dessa que nós estamos falando aqui. Jesus disse: eu vim para vocês terem vida. O que vocês têm não é vida. E a gente vai chegar à conclusão que realmente ele tem razão. Eu vim para vocês terem vida, porque o que vocês têm não é vida. Isso não é vida, não. Isso é? Escravidão. Amém? Se Cristo te libertar, que coisa boa. Amém, Marcelo?
Então, você não vai brigar no trânsito, você não vai... Porque você vai ter como se não tivesse. A Marcela, por exemplo, é nossa... Né?
Dá para a Marcela, dá. Mas a Marcela também, sendo livre, ela tem o direito de querer só você. Pronto. Ela sendo livre, ela tem o direito de querer só você. E também, né? Azar é dela. Amém, Marcela? Rosimar, dá para Rosimar aí. Deu para entender, Marcela? Rosimar?
Não, deu para entender, sim. E quando eu estava lendo, eu estava pensando, gente, mas não estou entendendo, não. Não estou entendendo como o Rosinho está falando, né? Porque como, se eu vou fazer parte do reino de Deus, como... que eu não caso. Então, todo mundo que casou está fora.
É.
E no começo foi assim, né? Então, mas aí depois o senhor foi explicando que nós estamos aqui no mundo, né? Quem casa é deste mundo, mas aquele que alcança o reino, ele vai casar aqui como se não fosse, né?
É. O que for havido por digno do reino de Deus. Então, presta atenção. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o Fabrício não conseguiu essa, presta atenção, o Fabrício não conseguiu essa libertação. Ele não conseguiu. Ele vai servir para o reino de Deus? Não vai. Amém? Então vamos o Rodrigo. Né? Vamos dizer que a nega não conseguiu essa libertação. Não conseguiu. Ela ainda está amarrada, presa, né? Em vez do diabo ficar amarrada, a gente que fica, né? Está amarrada, a gente é que fica. Então, se nós, vamos dizer que a nega não conseguiu isso. Eu pergunto, ela está aqui assim, ó, os que forem achados, que forem havidos, por dignos de alcançar o mundo vindouro. Ela não foi digna de alcançar o mundo vindouro, porque ela não conseguiu. Ela não conseguiu se libertar da escravidão do pecado. Quem pode libertar a nega? Só Cristo. Se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Senhor, me liberta. Senhor, me liberta. Se tem alguma coisa ainda, me liberta. Só Jesus Cristo pode te libertar disso, dessa escravidão. Mas que coisa tremenda é isso. Que coisa tremenda. Amém, Sandra? Deu para entender, Sandra? Mesmo? Elderson, deu para entender? Amém? Sila? Amém. Quem está com o microfone? Osimar? Acabou aí, Osimar? Acabou, Osimar? Geralda, dá para Geralda aqui, ó. Marissa. Bom demais, você entendeu? Explica para nós. Dá para Marissa, Marissa.
Eu estava aqui pensando, né? Porque realmente eu sou muito presa. E a gente não percebe tanto que a gente é presa. Porque eu tenho um celular e eu não... Sempre falei que não estava nem aí pro celular, porque o pessoal fica, né, muito. Aí um dia eu saí, cheguei em casa, cadê o celular? O celular não estava na bolsa. Aí eu deitei e falei... Aí eu fui lembrando, falei, gente, agora, né? Não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, nem aquilo. Como é que eu vou trabalhar amanhã? Porque, né, tem um monte de coisa. Aí fui atrás, consegui rastrear o celular. Aí eu peguei, rastrei o celular e vi onde estava. Aí piorou um pouco a situação, né? Porque aí você sabe onde está o celular. Aí eu liguei para o Fábio. Falei, Fábio, eu perdi o celular, rastreei. Aí ele, não, mas assim... Dá problema. Eu falei, não, mas assim, eu não queria arrumar problema, eu só queria saber se eu podia ir lá. Porque às vezes a pessoa não está conseguindo me ligar, não está conseguindo falar comigo, né? Mas na verdade é porque eu estava querendo pegar o celular, mas eu também não queria arrumar a confusão. Aí ele falou, não, mas se você quiser, eu vou com você. Se precisar, eu vou. Eu falei, não, então tá bom, eu vou pensar aqui, vou orar, vou ver o que acontece para... Porque eu preciso do celular para trabalhar, eu uso muita coisa nele. E eu não sei se eu vou poder arrumar outro agora, né? Assim, que tenha tudo que eu preciso. Aí, quando eu desliguei o celular, o telefone lá de casa tocou e a pessoa falou, olha, eu achei seu celular, estou aqui com o celular, se você quiser vir buscar. Aí eu liguei para o Fábio, ele falou assim, não, graças a Deus, era isso mesmo. Porque, assim, eu falei, a gente acha que, você não, que não é presa. Isso, né? Assim, porque todo mundo mexe no celular, tá? E você fala, não, eu não sou presa, né? Não, se eu perder, não vai fazer falta. Aí no dia que eu perdi o celular, e eu não sabia que eu precisava tanto celular, assim, porque aí você usa o GPS, aí você usa o WhatsApp, aí a ligação, a mensagem, né? Se você quiser internet, você usa. E aí quando eu perdi o celular, eu vi o tanto que eu estava presa no celular.
Quanto a gente é? Pois é.
Presa. Então, assim, aí, assim, eu consegui ir de volta, né, a pessoa ligou e tudo, mas, mesmo assim, eu vi o tanto que eu sou presa. A gente é presa e não percebe.
É, a gente, às vezes, não percebe, né, como a gente fica escravo das coisas, escravo dos problemas, escravo... Só a hora que você perde, que você vai perceber o quanto você estava presa ou preso àquela coisa, àquilo. É, às vezes, é casa, é... Você lembra daquele senador Demóstenes? Quando ele houve aquele problema com ele, acabou o homem, assim, ó, de uma hora para outra, assim, você viu, o homem afinou, e ficou velho, ficou estragado, né? Nem se ouve falar, coitado, do Demóstenes. Ele acabou, ele foi arrasado. Tem aquele livro que fala, destruindo, aquele livro do Romeu Tuma Júnior, destruindo personalidade, destruindo caráter, destruindo personalidade, não sei como é que chama, destruindo reputações. Destruindo reputações. Então, o governo, hoje, o mundo está trabalhando nessa direção. É uma diplomacia, uma guerra fria, e que destrói a reputação da pessoa, arrebenta com a reputação da pessoa, de tal maneira que a pessoa depois, se ela for corrigir, ou falar, não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. A reputação dela já foi, o livro chama Assassinando Reputações. A reputação da pessoa foi assassinada, então nem se corrigir não funciona mais. Não sei se vocês concordam, o Fernando Collor foi caçado por 5% do que acontece hoje. 5% do que acontece hoje. Fernando Collor foi caçado. Mas aí, assassinou a reputação do homem de tal maneira que ele não adianta falar nada. Falar o quê? Hã? Não adianta. Não adianta falar, não adianta mostrar, não adianta. Não, não. Foi assassinada a reputação dele. Por causa de gente, parece uma Brasília, sei lá o que foi, um negócio assim. Coisas assim, muito. É, a mulher dele parece que desviou um dinheiro lá da RBA, um negócio. Mas, gente, não pode, não foi 5% da cachorrada que está aí. Amém? Então é isso. Amém? Você quer ser livre? Então fala, Senhor, me liberta. Me liberta, mas liberta mesmo. Amém? De todas as cadeias, todas as escravidões, todas as correntes, tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que me escrava e que tira de mim a liberdade de viver. Meu Deus. Tem misericórdia de nós. Porque o inimigo, ele aproveita de tudo isso. O inimigo aproveita de tudo isso. Para poder nos escravizar. Para poder... É o trunfo dele. O que ele tem na mão é isso. Então ele escraviza você. A irmã teve um sonho aqui, ó, uma visão. Vi algumas pessoas acorrentadas. Essas pessoas iam até um homem que estava de pé aí na frente, só que as pessoas iam chorando pedir para que aquele homem tirasse as correntes. Então o homem disse, meus filhos, por favor, não venham chorando. Se vocês entenderem, vocês não vão vir pulando de alegria, vibrando de alegria, pedindo que eu tire as correntes. Mas é verdade. Lembra que eu falei que a gente não quer ficar livre da coisa? Parece que a gente gosta de ficar sofrendo. Nós não falamos isso aqui? Na verdade, você vem, mas vem chorando. É como se fosse tirar de você uma coisa boa. Não está tirando uma coisa boa, está tirando uma coisa ruim, gente. Nós precisamos entender que é ruim, que é um mal. Mas olha que visão tremenda. Tremenda. Não é não? Agora, fala se essa palavra não foi de Deus. Fala se Deus não está aqui. Fala se Ele não está querendo nos tornar filhos de Deus. Se Ele não está querendo nos libertar. E ver também se nós não temos dificuldades para poder ficar livre do pecado. A gente vem chorando, chorando pedir para que ele tirasse as correntes. Quer nem ver, Senhor, tira. Quer nem ver. Oh, meu Deus, né? Deus me livre. Amém. Coisa boa, muito bom. Muito obrigado. Amém, Senhor. Obrigado. Né? Pela... Claro. Não, toda pessoa que consegue. Quando Pedro falou, o que eu tenho, eu te dou. Ele não tinha mais nada. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Ele não tinha mais nada. Não tinha mulher, não tinha filho, não tinha nada. Tinha casa, O que eu tenho, eu te dou. Levanta aí. Amém? Pede a Deus para te libertar da ilusão, do engano, da vaidade, do medo. Meu Deus, eu estou precisando de muito. São muitas as cadeias que ainda me prendem. Eu sou um desses que chegou chorando. Deus precisa me libertar de muitas coisas.
Depois que eu até falei brincando, depois que assino o contrato mesmo, parece que existe uma possessão. O namoro é uma coisa complicada. Depois do casamento é outra. Então, assim, mas Deus poderia ter usado um emprego, uma carreira profissional, poderia ter usado carro, Assim, eu já bateu logo que era para você entender que se você perder, vencer isso, é vencer tudo.
Porque, na verdade, a gente tem essa ilusão de que a gente pode possuir a pessoa, né? Ter a pessoa, é minha, entendeu? Hã? O resto não tem.
O pessoal fica rindo, mas essa é a realidade mesmo.
Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Agradecer a Deus? Agradecer a Deus? Então, olha, se Jesus Cristo te libertar, então pede, Bertinho, agora estou falando aqui. Se Jesus te libertar, você tem a certeza que você será livre. Senhor, solta as cadeias, solta as correntes que ainda me prendem. Eu não quero fazer isso, eu preciso fazer consciente, não chorando. Deus quer que eu faça isso, a hora que eu tiver consciência de que é melhor para mim, eu preciso fazer isso com alegria. É melhor para mim. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Amém, Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, né? Muito, muito graça te damos, muito obrigado. Sei, palavras realmente não podem expressar a gratidão que a gente tem nessa hora. E, às vezes um dia tão difícil, um dia às vezes tão complicado, e às vezes, Deus, nós imaginávamos que estávamos perdidos. Imaginávamos que estávamos sem Deus. Só. Quando o Senhor vem e nos fala tão claramente, nos fala com tanto amor, né? Com tanto amor, com tanto carinho, com tanta descontração, uma verdade imenso, uma verdade maravilhosa. E nos convence. De que nós precisamos buscar essa libertação. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor é o Deus que pode nos libertar. Pode soltar as cadeias, correntes que nos prendem a este mundo, que nos escraviza, que nos faz sofrer. Essa é a razão do nosso sofrimento. Ajuda-nos, Deus. Né? Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o rio do Senhor que tem passado por nós não leve a nossa esperança, não leve, ó Deus, o material que o Senhor tem nos dado para construir no céu a nossa vida, a nossa casa. Te agradecemos por tudo, Jesus, em teu santo nome. graça te damos, Pai. Que seja assim, como o Senhor nos tem falado, como o Senhor nos tem ensinado. Muito obrigado, Deus. É que o Senhor venha falar muito mais a este respeito, venha nos ensinar muito mais sobre isso. Enquanto nós estivermos neste mundo, a gente consiga realmente alcançar essa liberdade, liberdade de ser um filho de Deus, a liberdade de ser como Deus, em nome de Jesus. Oh, amém.
Deixarei os seus sonhos eu realizarei.
Nossos sonhos não sejam sonhos vulgares, né? Não sejam sonhos sem sentido, que os nossos sonhos sejam sonhos que realmente Deus tem sonhado para nós.
Amém.
Sonhos que nos levam ao céu, que nos tornam filhos de Deus.
Sim.
Sonhos que faz de nós cidadãos do céu. Esse deve ser o nosso sonho, nosso desejo, a nossa vontade. Ser livre, totalmente livre. Amém? De toda a escravidão. Para que a gente possa então sonhar verdadeiros sonhos que Deus tem para nós. E não o sonho que nos machuca, que nos escraviza mais ainda. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.